Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, se hidratando, passando muito repelente, né? Porque ninguém quer pegar dengue. E para mais um episódio do nosso programa especial, eu quero chamar ele, o mais amado do Brasil e do mundo. Estou falando do nosso membro permanente, Augusto Martins.
Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa para os nossos queridos e queridas ouvintes. Eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou
boa madrugada.
É isso mesmo, aonde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você estiver no carro, por favor, direção defensiva e econômica, cinto de segurança. Se estiver em casa, fazendo aquela faxina, ou no trabalho, ou caminhando, nós agradecemos imensamente aqui a sua audiência. Nesse espaço aberto de reflexão sobre finanças e espiritualidade, de uma maneira como você nunca viu.
É isso aí, galera. E hoje a gente vai falar sobre o QFV parte 7, que a gente nunca para de falar sobre o QFV aqui.
Pois é.
Né, gente? É o seguinte, esse episódio tem o objetivo de trazer algumas atualizações pra vocês. A gente sempre foca em algum tema. A gente vai falar especificamente de como foi a experiência do nosso projeto EFV nas escolas, tá? Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho, porque recordar é viver, né, gente? O que aconteceu conosco, né?
Exatamente. E para quem está chegando agora,
sim,
vai lá no EFV, parte 1, parte 2, 3, 4. Nós temos várias partes. E agora a parte 7, como a Ana trouxe. Porque a vida é esse caminhar na história, na vida concreta. E antes ainda da gente fazer assim essa, como se essa atualização e trazer o ponto principal,
certo,
eu me lembrei aqui da nossa cartilha.
Sim, linda.
Que nossos ouvintes podem ver a cartilha da Educação Financeira para a Vida no site, no Instagram, tem lá a nossa cartilha. Você pode ter ela em português, em inglês.
Ou em espanhol.
Ou em espanhol.
Baixe gratuitamente.
E na página 7, nós dissemos assim, uma palavra do Papa Francisco: Deus se manifesta numa revelação histórica, no tempo. O tempo inicia os processos, o espaço cristaliza-os. Deus encontra-se no tempo, nos processos em curso. Devemos encaminhar processos mais que ocupar espaço. Deus se manifesta no tempo e está presente nos percursos da história. Isto faz privilegiar as ações que geram dinâmicas novas e exigem paciência e espera.
Paciência e espera.
Olha que lindo. Então, o EFV no tempo e na história, vocês que estão conosco desde o início, não faz um mês, não faz um dia, já fazem quase 5 anos deste caminhar.
É.
E vão vendo as transformações, as mudanças, a metodologia do EFV, os valores, as missões, os objetivos centrais, objetivos específicos. E agora, nesta celebração do que é o EFV parte 7, nós vamos comentar um pouquinho dessa história sagrada que somos nós, que é a vida.
Exatamente. E para recordar essa trajetória rapidinho, né? Agora de 31 de maio, logo mais, deste ano 2024, vamos fazer 4 anos de programas, né? Então, nosso primeiro programa foi dia 31 de maio, a gente tava somente no Brasil, né? Depois, o próximo programa foi dia 23 de agosto, a gente já tava sendo ouvido em 12 países, gente, isso aí pra mim é a coisa mais louca, porque, né, enfim, foi meses. Né? A gente falou sobre a doutrina social da igreja, educação financeira e o desenvolvimento social integral. No dia 31 de janeiro, aí já de 2021, FV parte 3, nós focamos nos valores do FV.
Ah, sim.
Né?
Verdade.
Depois, dia 3 de fevereiro do outro ano, 2022, nós fizemos FV parte 4 e falamos sobre psicologia econômica.
Inclusive, gravamos recentemente um episódio em memória a Daniel Kahneman.
Exatamente.
Então, você pode fazer uma dobradinha. Escuta o FV Parte 4 sobre a psicologia econômica e como que ela influencia as atividades, sejam workshops, palestras, escrita do FV em artigos, em revistas, e como que o nosso trabalho é influenciado pelas descobertas da economia comportamental e da psicologia econômica.
Em julho, 18 de julho de 2022, o QFV Parte 5 trabalhou sobre Laudato Si.
Olha só.
Né? O documento barra movimento importantíssimo que a gente tem hoje. Dia 16 de janeiro de 2023, o QFV Parte 6 trabalhou a metodologia do FV. Né, Augusto? Ajuda nós aí a lembrar a metodologia.
O despertar, discernir, cultivar, acompanhar e missionarizar.
Muito bem, metodologia é essa que é aplicada em todas as nossas atividades. E inclusive foi aplicada no nosso projeto EFV nas escolas, tá? Que é justamente o tema que nós vamos comentar antes, né? Hoje, perdão. Mas antes, é que eu tô muito ansiosa hoje, tô ansiosíssima. Vamos a algumas atualizações de projetos e números, porque assim, gente... Vocês viram que a gente ficou em algum hiato aí de uns 2 meses ou 3, né, sem gravar programa. Na verdade, nem deu 3 meses, deu 2 meses, mas pareceu que foi, pra mim, um ano inteiro, porque eu tava com muita saudade. Mas a gente precisou focar em algumas coisas, e também por motivos de saúde. Enfim, o importante é, nós estávamos trabalhando no FV de outras formas, gente, que era muita demanda, graças a Deus, muita coisa pra fazer. E aí, vamos trazer atualizações de números, porque a gente nem fez algumas postagens, mas agora nós estamos em 52 países, veja bem. FV parte 7, 52 países, anota aí, Augusto.
Olha só, tá? Hein?
28 mil reproduções, sendo 24 mil no nosso sistema da Podosfera, que envolve várias plataformas, mais ou menos 4 mil e alguns quebrados lá no YouTube. Agora nós estamos com 264 inscritos no nosso canal, que eu só quero que cresça cada vez mais a galera que nos escuta no YouTube, tá?
Então, em geral, 28 mil.
28 mil, estamos chegando em 30 mil já. Logo mais, logo mais. E assim, uma coisa que eu queria falar aqui, Augusto, é que a gente foi acompanhando os números, né? Durante esse período que a gente não gravava os programas. E foi até uma experiência interessante pra ver como que vocês iam... lidar com isso, vamos dizer assim. O que que nós percebemos? Chegou gente nova.
Muita gente nova.
Novos inscritos no canal, novos inscritos nas plataformas de áudio, né? Pessoas maratonando episódios, porque foram ouvidos episódios antigos e episódios novos. Então, aquela galera que tava atrasada com os episódios, a gente percebeu que conseguiu colocar em dia, ou pelo menos adiantar uma boa parte, né? Dos programas. E isso nos deixou felizes, porque em nenhum momento a nossa audiência caiu. E a nossa média de ouvintes baixou, mesmo a gente tendo ficado um tempo sem gravar, né, Augusto? Enfim, isso foi um motivo de alegria pra gente.
É isso mesmo, ou seja, você que está chegando no FV, seja muito bem-vindo. Esse é um lugar maravilhoso, onde falamos sobre finanças e espiritualidade. Temos séries especiais sobre os santos e o dinheiro, sobre economia comportamental, finanças familiares, finanças para casais. Olha, tem muito conteúdo interessante. Tem sobre Sagradas Escrituras e as finanças. E essa pausa que nós demos, é claro que é fruto de muito trabalho que nós tivemos.
Sim.
Aqui, que nós vamos
não
atualizar vocês. Pedimos desculpa, mas que legal que vocês estão compartilhando. Muitas plataformas de áudio, como você disse, streaming, sejam Deezer, Spotify, Apple... A plataforma do YouTube, vocês estão chegando, estão compartilhando e estão se inscrevendo. Isso é maravilhoso, a gente consegue ter contato e muito obrigado.
Ai, eu fico muito feliz, de verdade, porque assim, galera, vocês são demais, obrigado. E o que rolou nesse meio tempo, né, Augusto? Teve muita coisa. A gente vai falar sobre o projeto da FV nas escolas por último, né? Mas a gente agora vai começar um projeto novo na revista da Catedral aqui da Arquidiocese de Cascavel, né? Vamos começar aí a escrever uma coluna aí também, porque nós continuamos, é o terceiro ano, né, Augusto, que a gente tá lá na revista Cristo Rei, né?
É, os nossos ouvintes e leitores da revista Cristo Rei, uma parceria maravilhosa. Tivemos também a presença na Diocese de Francisco Beltrão e Palmas e escrevemos no Olhar Diocesano. Partilhamos sobre a campanha da fraternidade, sobre a fome e falamos sobre a economia de Francisco, a economia de Francisco e Clara. Fizemos o lançamento oficial do livro Realmar a Economia.
Isso mesmo, foi ano passado. Foi maio, né, Augusto? Se eu não me engano, junho, né? A gente teve lá na Casa de Francisco e Clara, que é um projeto de extensão da PUC, tá? Fizemos o lançamento do nosso livro, qual a gente, juntamente com outros jovens, cada um escreveu seu artigo bonitinho, a gente mostrou tudo pra vocês. E fizemos um workshop lá também com os jovens, né?
Isso mesmo.
De finanças espirituais, foi um momento muito especial e a gente mal vê a hora de voltar lá para fazer um outro workshop.
Esse livro vocês podem adquirir na
Sim.
Paulo.
Ainda tá lá, gente, no site da Paulo, então fiquem à vontade.
Fizemos o lançamento na Arquidiocese de Cascavel, na Diocese de Toledo.
Diocese de Toledo.
Um agradecimento especial para vocês que participaram conosco. Foi lindo de se ver. E esse workshop que você citou foi para os colaboradores da Universidade Católica do Paraná.
Foi.
A PUC.
Foi da PUC. Foi maravilhoso. Foi um momento muito legal. Conversamos com muitos jovens que trabalham lá. Foi um momento muito especial. E a gente quer repetir, né? Outra coisa que aconteceu também muito legal foi a série de 10 anos do Papa Francisco, né? Que continua ainda ali pro 11, pro 12 anos. A gente vai gravar outros programas. Mas tivemos convidados, assim, de renome, importantíssimos. Eu achei que gravaria episódios, gente, com a gente, viu? Fiquei, assim, honradíssima.
Tivemos a presença do nosso querido irmão Dom Frei Jaime Spengler. Foi um podcast maravilhoso.
Foi muito bom.
Tivemos a presença do Alex Vilas Boas, professor da Universidade Católica de Portugal.
Muito bom esse programa.
A presença da professora Rosana Manzini.
Maravilhosa.
Então, gente, a série 10 anos pontificado do Papa Francisco, assistam, vale muito a pena.
Vocês, se eu fosse vocês, quem já ouviu, ouvia de novo, porque esses episódios, assim, estão ali nos meus favoritos de paixão, né? Outra coisa que aconteceu, a gente gravou uns conteúdos bem legais sobre o tempo da criação, né, Augusto? Falando sobre a importância do consumo consciente, dos brechós, dos bazares sociais, que tem, com certeza, na cidade de vocês, momentos como esse, né? Em lugares em que você pode praticar esse consumo consciente e saber que esse dinheiro também vai ser utilizado para uma obra bonita, né? Que é a pastoral social. São coisas maravilhosas. O que mais que nós tivemos, Augusto?
Olha, foram tantas coisas.
Teve coisas ainda que foram assim, ó,
mas
marcantes.
Mas eu vou destacar algo que foi muito importante dentro desse cenário. Foi a nossa colaboração no IOF School,
nossa,
ou seja, na Escola da Economia de Francisco a nível mundial. Então, fomos convidados, eu, Augusto Martins, Ana Carolina, a colaborar com conhecimentos de educação financeira para a vida. E tivemos a presença de uma convidada por nós, que é a Natália Arcuri.
Gente, isso pra mim, eu vou falar a minha opinião, né? Pra mim foi a melhor coisa do ano passado, porque assim, uma coisa que eu jamais imaginei que aconteceria. Tudo bem que escrever o livro foi especial, mas assim, é muito mais possível de realizar do que EOF School e Natália Arcuri dar certo a data e ela aceitar e ela vir e ser um momento tão legal, assim. Foi um dia muito especial para a história da FV. Eu nunca vou esquecer particularmente. Ficou marcado. Foi muito bom. Foi. E a gente sabe que vocês curtiram demais.
E digno de nota, foi a primeira aula em português, né?
Foi. E depois rolou, né? Depois várias aulas em português e em espanhol. Isso foi muito legal. Porque
maravilha.
Democratizou esse processo, né?
Esta comunidade, esta família, né? Que Deus nos deu através do chamado do Papa Francisco de realmar a economia, de reconstruir a nossa casa comum. Essa foi a nossa humilde contribuição. Ficamos muito felizes.
Foi uma honra.
Também teve um ano de trabalho no seminário propedêutico da Arquidiocese de Cascavel.
Verdade, gente. Nós tivemos a graça e o espaço de estar falando sobre a economia de Francisco no propedêutico, na formação dos seminaristas que vão ser os nossos futuros padres. Olha que lindo isso de você ter essa contribuição, né? De mostrar para eles como a economia de Francisco ela pode ser aplicada na realidade deles e como que eles vão poder trabalhar isso na vida pessoal e na vida pastoral. Isso foi uma coisa tão linda, tão especial. Uma das melhores também do ano passado, né, Augusto? Acho que foi um momento bem precioso.
Bem, o ano passado tivemos o estreitamento de uma relação muito frutífera, que esse ano nós estamos colhendo alguns frutos, que é também alguns cursos do CBTPAL, que eu tive a graça de cursar.
Verdade.
Então, essa parceria com o CELAM, CBTPAL, é o Centro Pastoral Bíblico Teológico, o Centro Formativo do Conselho Latino-Americano e Episcopal Caribenho, né? Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. E junto a isso, no dia 31 de maio do ano passado, eu estava com a Rede Latino-Americana de Doutrina Social da Igreja, partilhando sobre a educação financeira para a vida, dentro de uma perspectiva da conversão ecológica. Era o tema Esperança para a Terra e Esperança para a Humanidade, onde eu falei da educação financeira para a vida neste processo de conversão ecológica.
E olha, gente, olha o caminhar do FV. Isso graças a vocês, né, que estão com a gente, porque olha, dizer pra vocês, haja coração nesse ano passado, desde quando a gente gravou o último, que é o FV, meu Deus do céu, aconteceu muita coisa. Teve mais uma coisa que eu amei que aconteceu.
E eu disse, antes de você falar o que você amou antes, né, e eu disse desse estreitamento de relações, porque é uma graça muito grande estar fazendo a formação de conteúdos teológicos numa perspectiva latino-americana e agora estar podendo colaborar, né? Fui chamado no mês passado para estar lá no encontro de novas economias, economia de Francisco e Clara, e estamos numa parceria que vai vir muitas coisas legais com o FV na perspectiva latino-americana.
É isso, galera. Então, basicamente, recentemente, né, essa novidade mais recente, vamos falar assim, os frutos mais recentes dessa novidade, e por isso que tá tão corrido, sim, sabe? Mas é por um motivo muito bom. Aí teve uma outra coisa que eu amei, eu juro pra vocês, assim, que eu não esperava, mas eu queria muito que fosse a gente, porque teve o concurso cultural da EUF, né, da Economia de Francisco, e aí tinha inscrição de história, de texto, de filme, e tinha inscrição de podcast, e a gente fez uma baita de uma série que ficou muito legal, os três capitais, né, o capital social, capital espiritual e o terceiro me fugiu o nome.
Capital narrativo.
Narrativo. Narrativo, social e espiritual, é isso, né?
Isso.
Nossa, gente, a gente venceu o melhor podcast. Tipo, meu, eu nem acreditei, porque a gente fez o podcast em espanhol, não, em português. E queríamos fazer em outras línguas, esse é um projeto futuro, inclusive. Mas tiveram, enfim, pessoas de todos os lugares do mundo. A gente não imaginou que isso fosse acontecer. Mas a gente dedicou muito, ficou muito legal.
E quem está chegando agora ou ainda não ouviu,
nossa,
a série especial As Histórias Que Somos. Vamos lá, está muito legal
muito
esse conteúdo.
Bom.
Capital espiritual, capital despertando capitais narrativos e os capitais sociais.
Nossa.
Bem lembrado, né?
Ficou maravilhoso, maravilhoso. E assim, a experiência concreta que a gente queria partilhar com vocês hoje é o FV nas escolas, que teve sua primeira versão, primeira edição, vamos colocar assim, que a gente realizou atividades lá no Colégio Santa Maria, onde eu também leciono, aulas de projeto de vida com as crianças e os pré-adolescentes, né? Ainda tem crianças e pré-adolescentes. E a gente foi desenvolver este trabalho com os professores e outros colaboradores do colégio, né? Então, toda a metodologia do FV, em suas etapas, foi feita através de oficinas, tá? E o que, que nós percebemos e recebemos de feedback, tá? Muita coisa, gente, pessoas com vidas transformadas. Seja por uma mudança de um hábito de consumo que não era positivo, seja por uma reconciliação na casa por conta do tema finanças que gerava briga na casa. Nós tivemos professoras começando a fazer seus primeiros investimentos, né? Pessoas não conseguiam, Ana, não conseguia guardar R$50 e hoje já tá com uma reserva de emergência aí enormezinha, gordinha, maravilhosa. Então, são pessoas que se dedicam muito, que entregam da sua vida na formação de outras, e ver a escola proporcionando também isso para os colaboradores foi um momento, assim, muito especial, né? E se seguiu em 5 encontros, onde a gente trabalhou essa metodologia do FV, e ainda vemos os frutos sendo colhidos. Né?
É verdade.
Ainda estamos enxergando os frutos sendo colhidos. E é uma experiência que a gente espera repetir novamente em outros colégios, em outras escolas. É um projeto que a gente tem e quer levar à frente. Mas eu acho que foi um momento de grande enriquecimento, não só para eles, mas para a gente.
É isso.
Para a gente, para mim, pelo menos, foi muito importante.
Isso foi uma oportunidade maravilhosa de fazer acontecer no território, na concretude, o serviço ao desenvolvimento humano integral.
Sim.
E solidário. Esse projeto, olhando no ambiente escolar e cuidando dos cuidadores,
exato,
dos educadores, dos colaboradores, de homens e mulheres que são responsáveis por acompanhar os processos de humanização das crianças, dos adolescentes, dos bebezinhos.
E é isso, Augusto. Porque...
Então, o Educação Financeira para a Vida oferecendo acompanhamento personalizado, que ajuda nessa ressignificação, e você usou uma palavra, reconciliação.
Reconciliação. Eu acho que tanto da pessoa para com a vida dela própria, mas principalmente nas famílias, porque é um tema muito sensível, né? A gente vê um tema muito sensível. E eu acho que esse olhar que a direção da escola e a coordenação tiveram foi muito essencial, assim, para que a gente pudesse desenvolver isso, sabe? E a gente vê... resultados nos colaboradores. Esses colaboradores têm os filhos estudando na escola e a gente vê neles também essa mudança, né? Essa consciência é uma coisa maravilhosa, gente, maravilhosa, assim, não tem nem o que dizer. Pra mim, eu acho que foi uma das melhores experiências presenciais do ano passado, porque o FV tem esses vários eixos de trabalho, né? Então o nosso eixo de trabalho tá basicamente na formação. Então, a gente trabalha com criação de conteúdo para fornecer essa formação para o desenvolvimento humano integral, seja os podcasts, seja os textos e outras coisas que nós fazemos, e também através do que a gente chama de trabalhos presenciais, né? Já que a gente não consegue abraçar todo mundo que está ouvindo o podcast. Mas esses trabalhos in loco, no território que a gente está, eles também são fundamentais. E são perspectivas diferentes. Eu acho que isso é a grande sacada, sabe, Augusto, da economia de Francisco. O que o Papa queria que nós fizéssemos é: eu penso globalmente, eu consigo ter essa visão macro dos problemas que eu tenho, mas eu tenho que saber que eu tenho os meus pés firmados numa realidade. E o que eu posso fazer nesse meu lugar, nesse meu território, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu estou, na minha comunidade, para realmar a economia? E eu sei que todo mundo que está escutando a gente pode fazer alguma coisa, ou tem coisas que já faz e pensa, meu, agora eu vou melhorar mais, eu vou fazer mais coisas, eu vou evoluir ainda mais, né? Porque tem um outro lance. Às vezes a gente fala aqui de educação financeira sempre e a gente pensa, nossa, tem tanta gente falando sobre isso, ou tá tão assim, parece, de novo, mesmo assunto. Mas quando a gente encontra com as pessoas no chão da realidade, a gente vê que há muito caminho a ser percorrido dentro da educação financeira. A cidadania, o conhecimento de direitos básicos, o aprender a fazer a gestão, o diálogo na família, até chegar na parte dos investimentos, que é só a cerejinha do bolo, desse bolo que a gente vai construindo. Então, tenham consciência de que todo o trabalho que você faz, mesmo pequeno que ele seja, que pareça, ele é importante. E é isso que o FV leva para a vida e quer continuar levando para vocês sempre, assim, sempre.
E fica o convite, né? Estamos abertos a inúmeras possibilidades. Seja você nosso ouvinte da América Latina, seja você nosso ouvinte de 52 países deste nosso mundo, com nosso coração e com a nossa disposição, disponibilidade, estamos a serviço. Então, quer chamar o Educação Financeira para a Vida para fazer um serviço na escola, na sua empresa, na sua comunidade? Esse é o trabalho da Educação Financeira, essa, como a Ana trouxe, alguma das vertentes, desmembramento. E é bonito que é colocando como o sonho do Papa Francisco, né? Quando ele escreve ali no prefácio do Duquette, Como Agir, ou seja, colocando a doutrina social da Igreja em movimento, em rostos, com a cara dos jovens, das pessoas, com as nossas mãos, nosso coração, e colocando em prática tudo aquilo que a gente tem aqui como fonte de inspiração de São Francisco de Assis, de Santa Clara, dos ensinamentos do Papa Francisco, das descobertas da economia comportamental,
das evoluções da ciência econômica, das mudanças que nós atravessamos no sistema financeiro. Gente, estamos com tanta novidade, né, agora no sistema financeiro nacional, que vamos gravar podcast só sobre isso. E é isso, galera. A gente agora vai voltar com os nossos programas, tá? Qualquer novidade, a gente volta para contar para vocês, mas a gente agradece de coração para vocês continuarem aqui, para vocês entenderem esse tempo que a gente teve que dar. Isso, né, Augusto? Mais alguma coisa? Eu vou mandar hoje um beijo pra todo mundo que continua ouvindo os programas, mesmo que a gente não gravou, gente. Obrigada de coração.
É isso mesmo. E vocês rezem por nós do FV, que nós estamos rezando por vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua vibração. Nós estamos aqui com o nosso coração pensando em vocês, a cada conteúdo, a cada novidade que sai da Educação Financeira para a Vida, é de qualidade porque é pensado por vocês e para vocês.
É isso, galerinha. Um beijo grande e lembre-se sempre:
Educação Financeira
é educação para a vida.